Paraná em Rede está de volta.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou na semana passada o projeto que prevê mais de 40 bilhões de reais em investimentos privados nas estradas paranaenses e a redução das tarifas dos pedágios no estado. O assunto será debatido com a sociedade por meio de audiências públicas, previstas para começar nesta terça-feira, dia 2. Os estudos foram apresentados pela Empresa de Planejamento e Logística para concessão de 3.327 quilômetros de rodovias estaduais e federais em todo o estado. Os contornos estão localizados nas cidades de Apucarana, Arapongas, Califórnia, Itaúna do Sul, Londrina, Maringá, Marmeleiro e Ponta Grossa. A maioria das obras deve ser entregue até o sétimo ano dos contratos, que terão duração de 30 anos. Para a execução de todas as melhorias e inovações previstas, são necessárias 42 praças de pedágio, sendo que 27 já se encontram em atividade. O projeto estima uma redução de valores atuais dos pedágios, que varia de 25% a 67% para veículos de passeio e 15% a 63% para veículos comerciais. A Assembleia Legislativa do Paraná está há meses alertando sobre a necessidade de discutir esse novo modelo proposto pelo governo federal. É por isso que existe uma frente parlamentar formada por 28 deputados estaduais dos mais diversos partidos. Segundo eles, a proposta pode trazer prejuízos ao estado. A repórter Amanda Yargas entrevistou dois deputados que fazem parte da frente. E na edição de hoje, do Paraná em Rede, você acompanha a entrevista especial realizada com o deputado Arilson Chiorato, do PT, que preside o grupo.
28 deputados estaduais estão reunidos na Frente Parlamentar do Pedágio, na Assembleia Legislativa do Paraná, num esforço para impedir que o novo modelo de concessão proposto pelo governo federal seja implementado por aqui. A gente conversa agora com o coordenador da frente, o deputado Arilson Chiorato, do PT. Deputado, por que esse modelo que propõe uma diminuição das tarifas está sendo considerado prejudicial para o Paraná?
Olá, Amanda. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, com todos os ouvintes da ERP, e dizer que essa missiva colocada aqui, a baixa tarifa e é bom para o Paraná, ela não é dessa forma. Eu acho que é uma intenção do próprio governo federal colocar dessa forma, e o Estado também falar dessa forma, mas, na verdade, esse atual modelo, ele aumenta o prazo de concessão para 30 anos, o que hoje tem um contrato que é 25. Ele amplia de 27 para 42 as praças de pedágio, ou seja, mais 15 novas praças. E aumenta a quilometragem de tarifa no Paraná. Era de 2.500 quilômetros hoje, e vai passar 3.337, se não me engano, quilômetros pedagiados no estado. Então você vai ter mais rodovia com pedágio, mais praça cobrando pedágio, e você vai ter mais tempo pagando o pedágio. O valor do desconto, ele é dado alto em praças de baixo fluxo, mas nas praças de grande fluxo, de grande movimento, ele é pequeno. Então a gente tem feito os estudos e avalia que no final das contas o povo vai pagar mais pedágio do que paga hoje. Então, ainda que também tem nessa nova proposta que ao terminar as obras previstas no contrato, as concessionárias podem até aumentar em 40% o valor da tarifa. Ou seja, é mais caro.
E o governo está anunciando aí que o desconto é de cerca de 25% até 67%. Isso não se mostra verdadeiro na prática?
Não, ele é verdadeiro em alguns casos, né? Eu tive, por exemplo, ontem em Jataizinho. O pedágio está 26%, ele vai ficar 60 e pouco e vai baixar para 12%. Mas é caro, porque não teve a obra concluída. Então, a gente, claro, que está num ambiente ainda de proposta, de proposição que o governo federal coloca, o governo federal vem defendendo. O governador agora começou a se manifestar também que o pedágio, segundo ele, vai ter mais obra e menos tarifa, né? Então, no discurso é uma coisa, mas na prática, no acontecimento, não vai acontecer isso. E claro que a gente tem que esperar para ver. Eu não acredito fielmente que vai ter todo esse desconto sendo colocado, porque vai ter muita intervenção da sociedade para que não ocorra esse pedágio dessa forma.
A Frente Parlamentar do Pedágio reúne aí 28 deputados que em muitos assuntos têm posturas contrárias, né? Mas que se juntaram porque acreditam que o que está acontecendo vai prejudicar os paranaenses. Qual a importância dessa união que ultrapassa partidos e até posicionamentos políticos?
Ultrapassa mesmo, viu, Amanda? A gente tem lá, eu sou, além de presidir a frente, eu presido o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho lá comigo o pessoal do PSL, tem gente do MDB, tem gente do PDT, tem gente do PSB, tem gente do PSC, tem gente de vários partidos, está bem heterogêneo. É que a união nossa se dá pela preocupação com o pedágio. A gente nunca teve tão pré-socializado esse câncer econômico do Paraná, que é o modelo do pedágio que tem hoje. Eu volto a falar, Amanda, que nos une lá não é ser contra ou a favor do pedágio. Lá todo mundo é contra o modelo do pedágio atual que vai ser replicado. A gente não concorda que tem um pedágio feito com outorga onerosa no Paraná. Não dá para a gente ter um pedágio que, mesmo com o desconto que está se falando, vai ficar caro, né, o Paraná, e que esse modelo de outorga onerosa. A gente defende que tenha um pedágio que tenha transparência, que tenha justiça e que pense no povo primeiro. A gente defende que tenha a licitação seja, aliás, é um dos instrumentos que a FEM está lutando, se não resolver, a gente vai fazer uma lei no Estado dizendo que as rodovias estaduais entregues para a União só podem ser cedidas caso tenha licitação de menor preço, que não é esse modelo que tem aí. A gente quer um pedágio justo, como é em outros lugares, como é Santa Catarina, que tem um pedágio no valor de R$ 3,50, R$ 3,90. O Rio Grande do Sul licitou há 60 dias 220 quilômetros. O governo lançou um preço de R$ 4,50. As empreiteiras e pedágios brigaram e o pedágio saiu por R$ 3,80. Por que no Paraná esse preço absurdo? Baixar a praça de 26 para 12, tem 60% de desconto. Mas mesmo assim, é duas vezes mais caro que outros lugares do Brasil. Não concordamos. É isso que nos une.
E o que, que a frente já tem planejado para tentar reverter essa proposição desse novo modelo de concessão aqui no Estado?
A gente tem um projeto de lei que foi encaminhado, um pedido de urgência para votação, que coloca o que eu acabei de falar para você, que se manter essa postura, nós vamos aprovar uma lei que as rodovias estaduais só sejam listadas no menor preço. Isso vai fazer com que não aconteça esse assalto orgulhoso nas rodovias estaduais. Claro que aqui dentro do Estado tem pontos que são rodovias federais, né? Se eu não me engano, 75% desse lote é federal e 25% é estadual. Mas a gente tem esse modelo. Começa essa semana as audiências públicas por todo o Estado. Dia 5 em Cascavel, dia 6 em Foz do Iguaçu, dia 11 é Londrina, dia 12 é Jacarezinho, depois outra semana é Maringá, depois é Apucarana, depois é Francisco Beltrão, Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba. Nós vamos percorrer o Estado, conversar com prefeitos, vereadores, com associação comercial, com sindicatos, com entidades sociais, contar para o povo o que está por trás da propaganda enganosa do pedágio de hoje. Estamos preparando um relatório para entregar para o Ministério Público das congruências que existem entre o atual contrato e o contrato novo. Tem obra, Amanda, que consta e não foi entregue pelo contrato velho, como é o contorno de Arapongas, e está no contrato novo, no suposto contrato novo, que está para ser leiloado. O povo já pagou a obra, não foi feita, eles estão querendo colocar novamente e cobrar de novo. Então a gente não aceita isso, vamos entregar isso para o Ministério Público, e também estamos estudando outros projetos de leis, outras formas jurídicas de interpelar esse problema sério que vão trazer para o Paraná novamente.
E por último, para a gente concluir aqui, deputado, uma das questões mais polêmicas desse novo acordo é a questão da taxa de outorga, né? O governo federal está determinando essa taxa que vai ficar parte com ele, parte com a concessionária que ganhar a licitação, e esse valor acaba deixando o pedágio mais caro, não é isso?
É isso mesmo. Quando a gente fala aqui, quando eu coloco para você que embora a gente tenha descontos e o pedágio ainda fica caro, e se difere de outros estados, é justamente pelo componente da taxa de outorga no preço. Como que é feito o preço da tarifa de pedágio? Ele é uma parte dele é o custo das obras serem feitas nos trechos, a segunda parte é a manutenção que se tem das rodovias e etc. E aqui no caso do Paraná, o terceiro ingrediente é a taxa de outorga. Se você tira a taxa de outorga e faz um por menor preço, você só tem o custo da obra e a manutenção. Você possibilita ter um pedágio, como de Santa Catarina, por exemplo, ou do Rio Grande do Sul, do interior de São Paulo. O interior de São Paulo é esse modelo duplo, né? Que é o valor da obra mais o valor da manutenção, né? Ele cata lá a quilometragem a ser, o fluxo de veículo, os anos de contrato e rateia. Aí desse valor de em torno lá de 7, 8. Se você pega o pedágio de Santa Catarina, que foi feito em 2007 pelo ex-presidente Lula, o Estado fez a obra e entregou a manutenção, então tem um valor menor. E agora esse do Rio Grande do Sul, que eu comentei com você na entrevista, que foi feito 220 quilômetros, ele é uma modalidade de preço, que é o custo da obra, mais a manutenção esticado por 25 anos, que deu em torno de 3,80. E por que no Paraná a gente vai ter um preço diferente desse? Não tem porquê, nós não vamos aceitar. Se o governo federal quer fazer do Paraná um laboratório, nós não vamos deixar. Para rodovias, não vamos. De novo, o que passamos todo esse tempo com um contrato mal feito pelo Jair Milênio, que fez o Paraná perder muito, nós não vamos aceitar. Se o Ratinho vai ser submisso, problema dele, nós não vamos aceitar.
Esse foi o deputado Arilson Chiorato, do PT, que é presidente da Frente Parlamentar do Pedágio na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu agradeço a sua participação aqui conosco.
Eu agradeço a oportunidade, que a gente consiga unir forças com a sociedade como um todo e tentar discutir, melhorar isso e não deixar acontecer da forma que está. Mais uma vez, Amanda, não se trata de ser contra a favor do pedágio, não é isso que está em questão. É o modelo de contrato, é o exagero nas praças e no preço e as obras não concluídas que une aí desde o PT ao PSL na Assembleia e nessa frente parlamentar. Um abraço e muito obrigado.
E a gente também conversa com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, que é primeiro secretário da Assembleia e faz parte da Frente do Pedágio.
E amanhã você ouve mais uma entrevista relacionada à Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, que discute o novo modelo de pedágio no Paraná. Quem participa é Luiz Cláudio Romanelli, que também conversa com Amanda Yargas. E o Curitiba Vôlei volta a jogar na Superliga Feminina. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Curitiba Vôlei tem mais um jogo adiado por conta dos casos de Covid-19 que atingiram o elenco desde o último dia 11. A partida contra o Brasília vai ser no dia 14 de fevereiro em Taguatinga. Dos 11 casos de Covid-19 no elenco, apenas Sassá ainda não está à disposição do técnico Pedro Mosca. A volta da equipe será na próxima terça-feira, dia 2, às 8 horas da noite, contra o Osasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Depois de deixar o Coritiba, com a nova gestão do presidente Renato Folador, o executivo de futebol Paulo Pelaipe acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto. A equipe de São Paulo acabou rebaixada para a Série C deste ano e deve ser adversária do Paraná Clube na competição. Em sua segunda passagem pelo Coritiba, de 5 meses, Pelaipe não teve muito tempo para trabalhar, já que acabou infectado pela Covid-19 e ficou internado por 2 meses. E a técnica Pia Sundhog ficará à frente da seleção brasileira feminina até os Jogos Olímpicos de 2024. Rogério Caboclo, presidente da CBF, anunciou a renovação com a sueca. Com o contrato entre CBF e Pia sendo estendido, assegura que a treinadora comandará a seleção nas duas próximas Olimpíadas, em Tóquio e Paris, na Copa América em 2022 e também na Copa do Mundo de 2023, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Uma excelente semana a todos e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.